Bom dia a todos e a todas. Em nome do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, damos as boas-vindas a este encontro, Portugal e os Direitos das Pessoas com Deficiência, Percepções e Atitudes. Apresentamos os resultados do Estudo Nacional Atitudes e Percepções da População Adulta Portuguesa sobre Deficiência e Balanço da Atividade do MSEDPD. Estamos no Auditório António de Almeida Santos, na Assembleia da República, local que muito agradecemos por nos acolher. Gostaria de dirigir um especial agradecimento ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Marcos Pestrelo, à Sra. Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, Dra. Clara Marques Mendes, que tenho informação que estará a chegar, à Sra. Provedora Adjunta da Justiça, Dra. Estrela Chabi, às Sras. E Srs. Deputados representantes dos grupos parlamentares, à Sra. Secretária-Geral da Assembleia da República, Dra. Anabela Cabral, aos membros do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção, aos membros do Conselho Consultivo do Mecanismo, e agradecemos, claro, a todas as pessoas presentes, representantes de instituições públicas, organizações da sociedade civil, entidades parceiras, profissionais e cidadãos, que com a sua participação contribuem para uma reflexão nacional tão necessária quanto urgente. Hoje, partilhamos os resultados do Estudo Nacional promovido pelo MSEDPD, analisamos o caminho percorrido e projetamos os próximos passos, com a ambição firme de que os direitos das pessoas com deficiência se consolidam numa realidade plena na vida de todos. Damos início a esta sessão com uma mensagem enviada pelo Sr. Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que terei a honra de ler e a quem, em nome do mecanismo, faço votos de rápidas melhoras. O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que se assinala a 3 de dezembro, interpela-nos sobre o caminho percorrido na construção de um Portugal mais inclusivo, onde todos têm lugar e, ao mesmo tempo, desafia-nos a derrubar barreiras na construção de um futuro sustentável, atendente ao potencial de cada cidadão. Barreiras das acessibilidades físicas ou tecnológicas, barreiras na igualdade de oportunidades, na formação e no emprego, as barreiras no pleno exercício da cidadania e à participação política dos cidadãos com deficiência ou algum tipo de incapacidade, as barreiras ao desenvolvimento cultural e desportivo. Neste caminho, todos temos responsabilidades. Sendo este o contexto em que reflete a importância institucional e cívica do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência, enquanto estrutura independente de promoção, proteção e monitorização da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ao longo do meu mandato, tenho acompanhado o seu trabalho, os desafios e obstáculos, mas também o compromisso, hoje refletido na apresentação do estudo Portugal e os Direitos das Pessoas com Deficiência, Percepções e Desafios para com as Pessoas com Deficiência. É um trabalho que deve continuar em nome de uma sociedade mais rica e plural. O MSEDPD agradece a mensagem do Sr. Presidente da República, cujas palavras reforçam a importância deste momento. Segue-se agora a intervenção da Sra. Presidente do Mecanismo, Dra. Vera Bonvalô, a quem passarei a palavra.
Obrigada, Sara. Bom dia. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Marcos Pestrelo, Excelentíssima Sra. Secretária de Estado de Ação Social e Inclusão, Dra. Clara Marques Mendes, Excelentíssima Sra. Provedora Adjunta de Justiça, Dra. Teresa Estrela Chabi, Excelentíssimas Sras. E Srs. Deputados e representantes dos diferentes grupos parlamentares, Excelentíssima Sra. Secretária-Geral da Assembleia da República, Dra. Anabela Cabral, caras e caros membros do Conselho Consultivo do Mecanismo de Monitorização da Implementação da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que vou passar a dizer MSEDPD, caros colegas e membros da MSEDPD, a vossa presença sinaliza de forma clara que este tema tem lugar no centro das prioridades políticas do país. Caríssimos representantes das instituições públicas, organizações da sociedade civil, academia, profissionais de múltiplas áreas, todas as pessoas presentes, em nome do mecanismo MSEDPD, sejam muito bem-vindos. Estamos na Casa da Democracia, um lugar onde diferentes perspectivas se encontram e ajudam a compreender os estados dos direitos da pessoa com deficiência em Portugal. É exatamente essa a missão do MSEDPD, promover, proteger, monitorizar a implementação da Convenção de forma independente. Trabalhamos com autonomia e imparcialidade, avaliando políticas, emitindo pareceres sobre propostas legislativas, apresentamos sempre recomendações, mantemos diálogo constante com entidades públicas, privadas e com a sociedade civil, sempre para que os direitos da pessoa com deficiência sejam garantidos em todas as dimensões da sua vida. O MSDPD é composto maioritariamente por pessoas com deficiência, indicadas pelas suas organizações representativas. Esta composição assegura que a experiência vivida se junte ao conhecimento técnico, tornando as nossas análises mais completas e garantindo uma atuação verdadeiramente alinhada com a realidade das pessoas cujos direitos estamos aqui para defender. O MSDPD possui ainda um conselho consultivo, que reúne representantes de cada grupo parlamentar, das regiões autónomas, da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e de várias organizações da sociedade civil, garantindo uma visão diversa e participada. O seu papel é fundamental para enriquecer a análise, fortalecer recomendações e assegurar que o MSDPD atua de forma mais informada e próxima da realidade das pessoas com deficiência. Hoje estamos aqui reunidos para apresentar o primeiro estudo nacional promovido pelo MSDPD sobre as percepções da população portuguesa relativamente à deficiência. Um marco que nos convoca conhecimento, um marco que nos convoca a transformar o conhecimento em ação e reforçar o compromisso do país com a Convenção, abrindo caminho a políticas mais ajustadas e eficazes. Eu faço votos que esta seja uma manhã de reflexão, muito útil a todos, de partilha e compromisso com a construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva e respeitadora dos direitos da pessoa com deficiência. Agradeço mais uma vez a vossa presença e vou passar a palavra ao nosso Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Marcos Prestrelo.
Senhora Presidente do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, senhoras e senhores deputados, senhor Eurodeputado, senhora Secretária-Geral da Assembleia da República, minhas senhoras e meus senhores, cabe-me o privilégio de, em nome do senhor Presidente da Assembleia da República, abrir esta sessão de apresentação dos resultados do estudo Portugal e os Direitos das Pessoas com Deficiência, Percepções e Desafios. Assinalam-se no próximo ano 20 anos passados sobre a adoção pelas Nações Unidas da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Uma convenção que foi ratificada por 164 países e também pela União Europeia, tendo-se tornado no Tratado Internacional sobre Direitos Humanos com mais países signatários, o que atesta bem a relevância desta convenção. A importância da Convenção levou também a que tivessem sido constituídos, nos diversos países signatários, estruturas de âmbito nacional que acompanham a aplicação do que está estatuído na Convenção. É o caso do mecanismo de monitorização da implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e que promoveu o estudo que aqui hoje é apresentado. Um dos pontos relevantes da Convenção é o facto de esta adotar, na abordagem que faz sobre a deficiência, um paradigma não estritamente médico. Ou seja, a deficiência é lida não apenas como uma característica pessoal que pode ou não requerer assistência médica, mas sobretudo como uma condição que obriga a políticas ativas de integração de cada pessoa na vida social. Mais do que proclamar direitos específicos das pessoas com deficiência, trata-se de encontrar formas de assegurar que as pessoas podem usufruir de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Se importa, por um lado, assegurar a não discriminação, a participação na vida social e a igualdade de oportunidades, isso só é possível se também forem implementadas políticas públicas que removam barreiras à autonomia, consagrando princípios como a acessibilidade, o respeito pela dignidade e pela autonomia e o respeito pelas capacidades de desenvolvimento das crianças com deficiência. No texto da Convenção destacam-se alguns princípios. O primeiro que eu aqui gostava de referir é a obrigação de os Estados consultarem, no desenvolvimento de legislação sobre pessoas com deficiência, as organizações que representam essas pessoas. O segundo é o dever de ter em consideração a proteção e a promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência em todas as políticas e programas, e não exclusivamente naqueles que lhes dizem especificamente respeito. E, por fim, um conjunto de direitos afirmados na Convenção, que são direitos fundamentais, como o direito à vida, a igualdade efetiva no acesso à justiça, à liberdade de circulação, à mobilidade pessoal, ao acesso ao sistema geral de ensino e ao acesso, em igualdade de circunstâncias, ao sistema de saúde. Coisas que parecem óbvias, mas que requerem ação política efetiva. Em Portugal, têm sido dados passos importantes na proteção das pessoas com deficiência. A criação da prestação social para a inclusão e o modelo de apoio à vida independente veio abrir uma alternativa aos modelos de institucionalização, promovendo a autonomia das pessoas. A Lei 4 de 2019 introduziu um sistema de cotas de emprego para cidadãos com grau de capacidade igual ou superior a 60% e que se aplica a empresas com mais de 250 trabalhadores. Também o Estatuto do Cuidador Informal veio trazer mais reconhecimento aos familiares que ajudam a cuidar de pessoas com deficiência. Ao mesmo tempo, continua a ser importante que o Estado e as autarquias apoiem as instituições particulares de solidariedade social que acompanham a deficiência e que, estando implantadas na realidade local, possuem um maior conhecimento do terreno e uma vasta experiência na capacitação destes cidadãos. Estas políticas em Portugal são muito recentes. Há um caminho muito grande por fazer. A apresentação deste estudo é um ponto essencial para consolidar o caminho que já foi feito e mostrar o que já se fez, o que se pode fazer melhor e, sobretudo, o que falta fazer para que as pessoas com deficiência estejam integradas na sociedade, na vida política e na cultura do nosso país, usufruindo e vivendo uma cidadania plena. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República.
Vamos. Para darmos início à apresentação, fica aqui. Para darmos início à apresentação do estudo, gostaria de chamar a senhora coordenadora do Observatório da Deficiência dos Direitos Humanos, doutora Paula Campos Pinto, e toda a equipa de investigação que colaborou neste estudo, doutora Teresa Janela Pinto, doutora Patrícia Neca, doutora Ana Toscano, para apresentar os resultados. Este estudo que vamos agora conhecer inscreve-se diretamente nas prioridades estratégicas do mecanismo. Como mecanismo independente de monitorização, nós temos a responsabilidade de avaliar de forma rigorosa a implementação da Convenção das Nações Unidas em Portugal, identificar barreiras persistentes e produzir recomendações informadas. Para cumprir esta missão, é essencial dispor de dados que revelem não apenas as condições objetivas de acessibilidade ou participação, mas também as percepções, atitudes, expectativas vindas da sociedade que acabam por influenciar ou até mesmo moldar o cotidiano da vida da pessoa com deficiência. Ao promover este estudo, o mecanismo procurou preencher uma lacuna que há muito reconhecemos: a ausência de informação sistematizada sobre a sociedade portuguesa sobre como a sociedade portuguesa entende a deficiência e como essas percepções influenciam políticas, práticas e relações sociais. Com base nesta evidência, poderemos reforçar o nosso trabalho de monitorização, orientar recomendações mais precisas e apoiar a construção de políticas públicas alinhadas com os princípios da dignidade, da igualdade e da participação plena. Este estudo é, por isso, uma ferramenta essencial para aprofundarmos o compromisso com a Convenção e para impulsionarmos medidas estruturais. É um ponto de partida que permitirá ao mecanismo e a todas as entidades aqui presentes agir com clareza, responsabilidade e ambição. Neste sentido, passo agora a palavra à equipa do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, ODDH, que apresentará em detalhe os resultados do estudo realizado. Doutora Paula Campos Pinto.
Muito bom dia a todas as pessoas. Começo por felicitar o mecanismo por este evento, agradecer a confiança de nos ter entregue a realização deste estudo e passo então à apresentação dos dados, que são ainda naturalmente dados preliminares, mas que já nos permitem uma leitura interessante da realidade da sociedade portuguesa e de como ela enfrenta e pensa e aborda a questão da deficiência. Então, este estudo, já aqui foi dito, foi promovido pelo Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, foi realizado pelo Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, tendo como objetivo central conhecer o que a sociedade portuguesa pensa sobre a deficiência. Foi um estudo realizado por questionário. Realizámos 1000 entrevistas numa amostra representativa da população portuguesa com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos e a recolha de dados decorreu durante o mês de outubro de 2025. O questionário abordava várias temáticas, uma caracterização sociodemográfica das e dos respondentes, uma secção sobre o nível de conhecimento e de contacto com a deficiência, uma terceira secção sobre posicionamento face às pessoas com deficiência, uma quarta secção sobre representações, estereótipos e discriminação e, por fim, uma secção sobre as percepções, sobre as políticas de apoio a pessoas com deficiência no nosso país. Vou então apresentar-vos os dados relativamente aos posicionamentos face às pessoas com deficiência. Nós apresentámos um conjunto de questões, selecionamos aqui apenas alguns dos indicadores que trabalhámos, também por uma questão de tempo. Uma questão sobre a concordância com um conjunto de afirmações, de caráter mais positivo face a pessoas com deficiência, era dado ao respondente, à respondente, uma escala em que 1 era equivalente a discordo totalmente e 6 concordo totalmente. As questões que nós, as afirmações que fazíamos eram: as pessoas com deficiência devem ter prioridade e tratamento especial por causa da deficiência, e verificamos que há aqui um nível de concordância bastante elevado, portanto, se 6 é o máximo da escala, estamos ali numa média de 5,2, é uma concordância elevada. O principal problema das pessoas com deficiência são as barreiras físicas e sociais, também uma concordância relativamente elevada, numa média de 5. A afirmação sobre com apoios adequados a maioria das pessoas com deficiência é produtiva no mercado de trabalho recolheu uma concordância já um pouco menor, mas ainda elevada, 4,9 em média. As pessoas com deficiência sabem melhor do que ninguém quais são as suas necessidades. Desce já um pouco mais a concordância para uma média de 4,4 e as pessoas com deficiência intelectual devem também poder votar, baixa a concordância para 3,8, o que é uma posição intermédia na escala, revelando que pode haver aqui alguma ambivalência de posições ou posições bastante dispares na sociedade portuguesa. Fizemos o cruzamento de todos estes indicadores com o sexo e verifica-se que há já uma maior concordância por parte dos homens do que das mulheres face a, pelo menos, 3 destas afirmações, a prioridade e tratamento especial por causa da deficiência, o reconhecimento que o problema principal das pessoas com deficiência são barreiras físicas e sociais e também o direito ao voto das pessoas com deficiência intelectual. Numa primeira leitura, parece aqui haver realmente um posicionamento mais próximo do modelo social, embora depois a resposta média mais baixa obtida relativamente ao direito ao voto nos pode levar a pensar também o que é que isto pode querer dizer. Mas talvez tenhamos que avançar um pouco mais nos dados para compreender esta realidade. Havia também um conjunto de afirmações negativas face às pessoas com deficiência. Sinto pena das pessoas com deficiência. E vemos que aí é a afirmação que recolhe uma maior concordância, ficando também naquela tal faixa de alguma ambivalência. As pessoas com deficiência são um peso para as suas famílias, também próximo desse nível intermédio. A maioria das pessoas com deficiência prefere viver depois do Estado, já desce para uma média de 2.8 de concordância, e a presença das crianças com deficiência na sala de aula prejudica a aprendizagem das outras crianças, ou 2.6, e sentiria desconforto se um membro da minha família mais próxima mantivesse uma relação amorosa com uma pessoa com deficiência. Em relação a estas afirmações, também, em geral, uma opinião, uma maior concordância por parte dos homens do que das mulheres. E passamos agora à apresentação da secção Estereótipos de Distanciamento Social e Percepção de Discriminação. Para a minha colega Patrícia Neca.
Muito bom dia a todos e a todas. Então, cabe-me a mim agora dar continuidade à apresentação. E eu vou falar dos estereótipos e das questões que fizemos acerca desta temática. Procurámos então aferir quais é que eram os estereótipos sociais associados às pessoas com deficiência. Foram apresentados aos inquiridos 6 traços ou características e pediu-se que indicassem quais destes traços considera que a sociedade portuguesa associa ao grupo de pessoas com deficiência, pedindo que respondessem numa escala de 1 a 6, em que 1 significava nada característico e 6 muitíssimo característico. Aqui no gráfico apresentamos as médias de resposta dos inquiridos para cada uma das características apresentadas e, basicamente, em média, os portugueses consideram que os traços de vulnerabilidade e dependência são muito característicos das pessoas com deficiência, com médias muito próximas, especificamente 4.7 e 4.6. A simpatia surge em terceiro lugar, como sendo, em média, um traço bastante característico deste grupo, com uma média de 4.1. E em quarto e quinto lugar surgem os traços competente e ativo, ou seja, as pessoas com deficiência são consideradas moderadamente competentes e ativas, com médias a posicionar-se próximas do ponto médio da escala, que é 3.3 e 3.2. Verificou-se neste estudo, corroborando também os resultados de estudos anteriores, que as pessoas com deficiência são percebidas como mais simpáticas do que competentes, evidenciando assim o preconceito paternalista, frequentemente associado aos grupos socialmente menos valorizados. Por fim, com uma média de 2.9, surge o traço mal-humorados, também aqui considerado moderadamente característico. Porquê que este traço foi inserido aqui neste nosso questionário? Nós sabemos que no dia-a-dia as pessoas com deficiência por vezes deparam-se com barreiras e podemos dar aqui o exemplo das barreiras arquitetónicas e a sua inexistência pode levar, por exemplo, a que as pessoas sejam obrigadas a reclamar e a reivindicar direitos. Neste sentido, este olhar do outro, neste caso o outro, a sociedade portuguesa, poderá ser associado e associar estas pessoas a este perfil mal-humorado, mas o que nós queríamos aferir, no fundo, era se este traço poderia estar presente aqui nas associações que os portugueses fazem e, de facto, surge apenas moderadamente. Em média, os inquiridos do sexo masculino consideram as pessoas com deficiência como ligeiramente mais competente do que as mulheres relativamente aos outros traços. Não se encontraram diferenças estatisticamente significativas. Passando então a um outro tópico relativamente ao conforto percebido na interação social e participação política de pessoas com deficiência, nós pedimos que, no questionário, queridos, indicassem o seu nível de desconforto ou conforto sobre um conjunto de situações que envolviam a interação das pessoas com deficiência com um conjunto de situações. Neste caso, tinham que responder numa escala de 1 a 6, em que 1 era muito desconfortável e 6 muito confortável. Também apresentamos as médias de resposta dos inquiridos neste gráfico e vemos que, basicamente, em termos globais, as pessoas inquiridas indicam que as pessoas com deficiência se sentem confortáveis nas interações de um modo geral. Porém, a ideia de terem uma pessoa com deficiência como primeiro-ministro foi a situação que recolheu, em média, menor à vontade, com uma média de 4.4. As situações que as pessoas expressam mais à vontade foi ter uma pessoa com deficiência como amigo próximo, com uma média de 5.5, e aqui o ponto máximo da escala era 6. Ter uma chefia de trabalho com deficiência, um familiar próximo com deficiência ou um colega de trabalho com deficiência são situações que, de acordo com os dados deste questionário, deixam as pessoas inquiridas, em termos globais, confortáveis, com médias de resposta entre os 5 e os 5.3. De um modo geral, quando vamos ver as diferenças entre o sexo feminino e masculino, as mulheres parecem sentir-se um pouco mais à vontade do que os homens em quase todas as situações reportadas, à exceção de uma que tem a ver com a relação com a chefia de trabalho, onde as diferenças observadas não são significativas. Uma outra questão do questionário tinha a ver com a forma como as pessoas percebiam as situações de discriminação enfrentadas pelas pessoas com deficiência. Perguntámos com que frequência consideram que as pessoas com deficiência enfrentam algum tipo de discriminação na sociedade portuguesa, indicando 5 opções de resposta. Nunca, muito raramente, raramente, frequentemente ou muito frequentemente. No gráfico apresentado, mostramos que 47% dos inquiridos consideram que as situações de discriminação acontecem muito frequentemente. 44% dos inquiridos respondeu frequentemente. Se somarmos estas duas opções de resposta, temos que a esmagadora maioria dos inquiridos, ou seja, 91%, considera que as pessoas com deficiência enfrentam muito frequentemente ou frequentemente situações de discriminação. E aqui também verificamos que, em média, se analisarmos os dados em termos médios, as mulheres percepcionam ligeiramente maior frequência de discriminação do que os homens, sendo estas diferenças significativas. Posteriormente, também quisemos ir, de forma mais detalhada, olhar para as áreas onde se percepcionam maiores níveis ou maior frequência, neste caso, de discriminação, e perguntámos no questionário: indique para cada uma das seguintes áreas se considera que as pessoas com deficiência enfrentam situações de discriminação. Neste gráfico também apresentamos as médias. A escala que utilizámos era de 1 a 6, 1 nada frequente e 6 muito frequente. Aqui ordenámos as respostas de forma decrescente, ou seja, neste questionário nós tínhamos 12 áreas, onde nós perguntávamos o posicionamento face às áreas de discriminação. Aqui são apresentadas apenas as 4 situações com uma média mais elevada e as 4 com uma média mais baixa. Então, quais é que são as situações que, em média, as pessoas consideram que há maior discriminação? Por um lado, em primeiro lugar, surge a vulnerabilidade à violência, às situações de violência, com uma média de 4.7. Sexo, acesso ao emprego, com uma média de 4.5. O direito à sexualidade e a constituir família, sendo que a média é 4.2. E a mesma média se verifica no direito à vida independente e desinstitucionalização. Por sua vez, as áreas que apresentaram médias mais baixas, mas ainda assim indicativas de discriminação relevante, incluem o acesso ao voto, com 3.6 de média, o acesso à saúde, 3.7 ou 3.8, o acesso à informação, 3.8, e o acesso à justiça, também 3.8. As mulheres percepcionam, em média, níveis mais elevados de discriminação do que os homens em todos os itens analisados, evidenciando que possivelmente aqui tem uma percepção sistematicamente mais elevada das barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência na sociedade portuguesa. Passo agora a palavra à minha colega Teresa Janela Pinto, que vai dar continuidade à apresentação. Obrigada.
Então, muito bom dia. Cabe-me então apresentar a parte do questionário que se debruçava sobre as políticas de apoio às pessoas com deficiência e percepções globais também sobre áreas de investimento. E aqui a primeira questão que nós procurámos colocar prendia-se com até que ponto a população portuguesa concordava ou discordava de cada uma das seguintes medidas de apoio a pessoas com deficiência. O padrão global que importa assinalar é que, em média, a opinião foi muito favorável ou favorável a todas as medidas apresentadas, revelando aqui uma forte preocupação também com estas medidas de apoio. As medidas que reuniram aqui maiores níveis médios de concordância, neste caso, foram o estacionamento reservado, com 5.7, atribuição gratuita de produtos de apoio, com 5.6, e o acesso prioritário a serviços públicos. Num patamar intermédio, mas ainda relativamente próximo deste nível, temos os apoios financeiros, como a prestação social para a inclusão, que era especificada também no questionário, benefícios e isenções fiscais, nestes casos com 5.3 e 5.2, e as medidas que, reunindo concordância, apesar de tudo, reuniam menos concordância relativa, foram as cotas de emprego e as cotas de acesso ao ensino superior. Importa destacar que, quando fazemos uma análise por género, neste caso, destas medidas, verificamos diferenças significativas para as duas últimas medidas, cotas de emprego e cotas de acesso ao ensino superior, revelando que parece haver, neste caso, uma opinião mais favorável em relação a medidas de ação positiva por parte das mulheres, talvez também ligada aqui a uma maior consciência das dinâmicas de discriminação estrutural e maior sensibilização para a necessidade de medidas corretivas. Debruçando-nos depois sobre as questões do investimento, aquilo que procurámos perceber seria aqui a percepção da população portuguesa sobre a adequação do investimento nas políticas de apoio à população com deficiência. E perguntando então, pensando nos impostos e contribuições que poderá ter de pagar, gostaria que o governo português gastasse menos, o mesmo ou mais com cada uma das seguintes opções, as seguintes medidas, em que 1 correspondia a gastasse muito menos e 6 a gastasse muito mais. Aquilo que se verifica, mais uma vez, é um padrão global de apoio àquilo que é o reforço de investimento nas políticas na área da deficiência, com todos os itens inquiridos a reunirem níveis de 5 ou de 6, gastasse muito mais ou gastasse mais, sendo que aquelas que reuniam aqui maior, uma expressão mais favorável, neste caso, era a acessibilidade física e promoção de acessibilidades no espaço público, com 5.6, acesso a cuidados de saúde e produtos de apoio e reforço de investimento nestas áreas, com 5.5, e depois, aqui num patamar equiparável, o reforço de meios de apoio à educação inclusiva e investimento em lares e instituições de apoio a pessoas com deficiência. Segue-se depois a empregabilidade, a acessibilidade cognitiva, a reunir aqui uma opinião menos favorável a um reforço de investimento do que a acessibilidade física, e num patamar mais inferior temos os serviços de apoio na comunidade, vida independente, ainda assim com 5.2, apoios financeiros como a PSI e apoios às organizações que apoiam os direitos das pessoas com deficiência com 5.1. Interessante verificar aqui que parece haver alguma divergência entre aquilo que é a percepção geral da sociedade portuguesa e aquilo que é a agenda de direitos das pessoas com deficiência, nomeadamente com aquilo que é a tendência nacional e internacional para um investimento mais considerável, justamente nos serviços de apoio na comunidade, nas questões da vida independente, nos apoios financeiros à autonomia, mais do que propriamente nos lares e instituições. É interessante também verificar que, quando fazemos aqui uma análise de género, verificamos que há, em todos os itens que foram colocados, diferenças significativas, com as mulheres a expressarem sempre opiniões mais favoráveis em relação ao reforço de investimento com as medidas de apoio a pessoas com deficiência, o que, aliás, vai ao encontro também do que é uma tendência recorrente em inquéritos europeus e inquéritos nacionais, que indicam que há sempre uma diferença de género em relação a ideias mais progressistas e de reforço de investimento em termos de políticas sociais. Prosseguindo com opiniões mais globais, procurámos então aferir um conjunto de percepções sobre a forma como Portugal inclui e promove os direitos das pessoas com deficiência.
Aqui verificamos que menos de metade dos portugueses, 44%, concorda com a ideia de que Portugal é um país inclusivo para as pessoas com deficiência. Nesta questão, quando depois atendemos também aqui a diferenças de género, verificamos que há, em média, valores mais baixos de concordância com esta afirmação entre as mulheres do que entre os homens. Relativamente à outra afirmação, se Portugal permite bons níveis de qualidade de vida para todas as pessoas, tenham ou não uma deficiência, aqui ainda baixam mais patamares, com 39% de concordância, e também, neste caso, com uma maior discordância desta ideia entre as mulheres do que entre os homens, embora sem uma diferença muito acentuada. Por fim, e uma vez que também estamos aqui justamente no enquadramento daquilo que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e aquilo que ela também imprime em termos de transição e de mudança de paradigma neste domínio, nós perguntámos, neste caso, aos inquiridos e inquiridas, até que ponto já tinham ouvido falar sobre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E aqui verificamos que ainda permanece um grande desconhecimento, com 58% da população nunca ouviu falar da Convenção e 36% já ouviram falar, mas não sabem exatamente o que é, não conhecem em detalhe também os direitos que são consagrados e os princípios da Convenção. Apenas 6% das pessoas que foram inquiridas conheciam bem a Convenção. Em relação a esta questão, não verificámos diferenças de género. E passo a palavra à minha colega Ana Toscano, aqui para uma apresentação final.
Bom dia a todos e a todas. Eu vou fazer uma breve caracterização sociodemográfica dos e das inquiridas. Em termos da zona de residência, que incluiu residentes de todas as regiões do país, norte, centro, sul e ainda das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que constituíram 5,1% da amostra. Em termos da distribuição por sexo, 51,8% das participantes eram mulheres e 48,2% dos participantes eram homens, o que demonstrou uma amostra bastante equilibrada. Relativamente ao grau de escolaridade, 10,6% dos e das participantes não tinham qualquer grau de escolaridade ou tinham concluído o primeiro ciclo ou o segundo ciclo do ensino básico, 12% dos participantes tinham concluído o terceiro ciclo do ensino básico, 29,7% dos participantes tinham concluído o ensino secundário e 47,6% dos e das participantes tinham concluído o ensino superior. A amostra foi ainda caracterizada de acordo com a ocupação profissional dos e das participantes e de acordo com a sua faixa etária. Passo de novo a palavra à professora Paula para concluir a apresentação.
Bom, foram muitos dados e, portanto, tentar aqui fazer uma síntese, uma chamada de atenção para aquilo que nos parece ser mais significativo nestes resultados ainda preliminares. Relativamente aos posicionamentos e às percepções, parece-nos que emerge aqui um sinal de alguma ambivalência. Por um lado, vemos algumas atitudes ainda paternalistas, sinto pena das pessoas com deficiência, elas são um encargo para a família, as pessoas com deficiência são vulneráveis, são dependentes, portanto, uma imagem ainda muito paternalista e assistencialista também das pessoas com deficiência, mas por outro lado também já vemos o reconhecimento de alguns direitos, direitos como por exemplo o estacionamento reservado parece estar plenamente adquirido na sociedade portuguesa e outros direitos também vão sendo progressivamente reconhecidos. Há também uma percepção generalizada de que as pessoas com deficiência são objeto de discriminação, portanto sofrem uma discriminação acrescida na sociedade portuguesa. Mas quando olhamos para aquelas áreas que as pessoas assinalam como sendo aquelas onde se verifica maior discriminação, parece-nos que há ainda algum pouco reconhecimento de desigualdades estruturais e há medidas que são necessárias para compensar essas desigualdades estruturais. É o caso das quotas que apareciam cá embaixo na escala, embora como foi dito, com um nível de apoio ainda significativo, mas, de facto, mais abaixo do que outras medidas que recolhiam maior reconhecimento. Existe também um apoio global a políticas sociais e de investimento público, mas que, no nosso entender, tem que ser mais bem analisado, porque pode até ocultar alguma visão assistencialista. Por exemplo, a questão a vulnerabilidade à violência ter surgido como a primeira área, de facto, de discriminação para as pessoas com deficiência, pode significar uma visão ainda das pessoas com deficiência como vítimas, como dependentes, como especialmente vulneráveis, e outras áreas, como por exemplo o direito ao voto, não é reconhecido com a mesma importância que esse direito é ainda muitas vezes violado para muitas pessoas com deficiência. Por outro lado, como aqui também já foi dito, parece haver algum desalinhamento relativamente às prioridades de uma agenda de direitos humanos na deficiência, portanto, direitos ao voto, ou à vida independente, serviços na comunidade, é aquilo que as pessoas com deficiência e a Convenção também preconizam, surgem mais abaixo do que a defesa, por exemplo, dos apoios às instituições e aos lares, em geral, como uma medida de apoio às pessoas com deficiência. Portanto, há aqui também que ainda olhar com mais cuidado e mais detalhe estas nuances. E, finalmente, este dado que é de algum desconhecimento significativo sobre a Convenção, com uma esmagadora maioria das pessoas não conhecerem de todo ou vagamente terem ouvido falar, mas não saberem de que é que trata, é também um dado preocupante. Mas parece-nos que todos estes elementos são e podem ser extremamente úteis para o trabalho que o mecanismo quer desenvolver, porque uma sociedade que está ambivalente é também uma sociedade que já abriu brechas nesse olhar mais assistencialista, mais paternalista e, portanto, que pode estar aberta a que, trabalhando e com mensagens adequadas e com um trabalho efetivo, possa mais rapidamente caminhar para uma visão também alargada de direitos humanos para todas as pessoas, que é a grande mensagem que a Convenção nos traz. E ficaríamos talvez por aqui. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada. Obrigada a toda a equipa do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos. São realmente dados muito importantes que vamos analisar e fundamentais não só para o mecanismo de monitorização, como para as várias entidades que aqui estão e com quem trabalhamos neste processo de vir a implementar estes direitos humanos para todos os grupos da sociedade, especificamente para a área da deficiência. Muito obrigada e um agradecimento especial também à empresa Equação Mistério Estudos de Mercado pelo trabalho da recolha de dados para este estudo. Muito obrigada.
Entramos agora numa fase central do nosso encontro, a análise e reflexão sobre os resultados deste estudo nacional, que nos permite compreender melhor como os portugueses e as portuguesas percepcionam os direitos e a realidade das pessoas com deficiência, avaliar o percurso já realizado e perspectivar os próximos passos para a inclusão plena. Pedia que se juntassem à senhora Presidente do Mecanismo, a senhora Presidente da Associação Lidera-Tu, doutora Adelaide Cruz, a senhora Vice-Presidente da Plataforma de Direitos Humanos de Portugal, doutora Alice Frada, pedia que se juntasse à mesa, por favor, e à senhora Secretária de Estado de Ação Social e Inclusão, doutora Clara Marques Mendes, a quem dirigimos um agradecimento especial pela presença e pelo compromisso demonstrado com esta causa. Este painel será dinamizado pelo jornalista do Expresso, doutor Tomás Delfim, a quem agradecemos a disponibilidade e o empenho em conduzir este momento de diálogo, que é fundamental para a reflexão coletiva sobre políticas, práticas e direitos das pessoas com deficiência. No final, teremos um espaço de diálogo para questões junto do público. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Obrigado, antes de mais, a todos por estarem aqui presentes. Obrigado também a todas as minhas colegas do painel, doutora Clara Marques Mendes, doutora Adelaide Cruz, Alice Frade e, principalmente, à presidente Vera Bonvalo, e é mesmo por si que vamos iniciar este espaço. Vera, a minha primeira pergunta, não penso eu que não poderia ser outra. 43% das pessoas inquiridas, de acordo com o estudo, considera Portugal inclusivo. Como presidente do MECDPD e após este estudo, Portugal é realmente um país inclusivo?
Obrigada, bom dia. Nós, no mês passado, fora de Portugal, estive a ouvir uma conferência onde disseram que a deficiência é o grupo minoritário maior e dos com maior invisibilidade. Portugal ser acessível ou ser visto como um país inclusivo, eu preferia olhar para a parte da população que é maioritária, que diz que Portugal não é um país inclusivo e que a inclusão não é sentida na realidade do dia-a-dia. Temos dados também que indicam isso. Portugal está longe de ser plenamente inclusivo. Há muitas barreiras físicas, legais, sociais, de atitude, culturais. E há, no entanto, aqui neste estudo, uma parte boa que prefiro me agarrar, que é a base social forte e disponível para que exista mudança. Para que exista mudança e que se faça uma ação mais política coerente e sustentável para um impacto real da inclusão da pessoa com deficiência. Portanto, a resposta terá de ser não somos um país inclusivo. No entanto, existe vontade para que venhamos a ser, podemos ser e vamos continuar o processo e acelerá-lo até para ser. Obrigada.
Obrigado, Vera. Vamos passar aqui para a doutora Adelaide, está aqui em representação da Associação Lidera Tu. Adelaide, antes de passar à minha pergunta, gostava só que aproveitasse e que expusesse um pouco a sua função e em que é que consiste esta associação. Em primeiro lugar, queria só que expusesse um pouco a sua posição e em que é que consiste a Associação Lidera Tu.
É muito bom dia, com muito prazer que eu estou aqui presente e agradeço que todos tenham cá vindo estar presentes com todos. Gostaria de dizer, antes de mais, que sou presidente da direção da Lidera Tu, Associação Nacional de Pessoas com Experiência de Doença Mental, e gostaria de dizer que nós temos a missão que temos como missão transmitir a mensagem de esperança, recovery e empowerment a todas as pessoas que vivenciam desafios de saúde mental. E gostaríamos só de falar muito brevemente sobre o recovery. O recovery significa que as pessoas com experiência de doença mental podem e devem ter vida plena na comunidade, mesmo apesar da sintomatologia. Quando falo do empowerment, é que as pessoas podem tomar decisões, mesmo tendo sintomas, tendo vivências difíceis, e podem tomar essas decisões sobre as suas próprias vidas. Nós nunca utilizamos a expressão doentes mentais. Isto porquê? Porque as pessoas não são um rótulo. As pessoas são seres humanos com sentimentos, pensamentos, e todas nós interagirmos com os vários contextos da comunidade. Muito obrigada.
Mesmo pegando neste repto de que do rótulo das pessoas, gostaria de aproveitar para lhe perguntar o seguinte, porque agora, após observarmos a apresentação das conclusões principais do estudo, observámos que, em diferentes ângulos, as percepções das pessoas inquiridas sobre as pessoas com deficiência são várias, e a inclusão e a acessibilidade aparece como um fator social. Isto deve, a inclusão e a acessibilidade deve ser, de facto, algo a olhar pela sociedade como um todo, ou, de acordo com com uma franja dos inquiridos, é algo que não pode ser visto pelas pessoas com deficiência?
A inclusão e a acessibilidade pode ser vista como um fator premente. As pessoas têm a ideia que ainda têm pena das pessoas com estes desafios, não têm só empatia. Verificamos que nós ainda não somos vistos como iguais. Existe ainda muito desconhecimento sobre as pessoas com estes desafios. Deveria existir mais contacto entre estas pessoas com desafios e a comunidade para podermos debelar os mitos em torno destas pessoas. A comunidade ainda tem medo desconhecido da diferença. Era de referir a questão da escola inclusiva. Um quarto dos pais ainda vê que a escola inclusiva é um obstáculo e não um valor educativo. Isto lembra-me um bocadinho a minha experiência, que eu tive experiência de doença mental na escola secundária. Foi na escola secundária que comecei a sentir os primeiros sinais de doença mental. Fui vítima de bullying por ser introvertida e dedicada aos estudos. Comecei a ouvir vozes e estas vozes pareciam-me oriundas de outras pessoas, outros colegas da escola. Eu ainda tenho esperança que haja uma mudança de paradigma. E acredito que, enquanto pessoa com esta dificuldade dirigente, acredito que deveria haver um sistema de suporte das pessoas para que todas as crianças possam desenvolver os seus potenciais em igualdade de oportunidades com o resto da comunidade. Gostaria de falar um bocadinho da minha experiência quando vivi na pele as barreiras associadas ao estigma na comunidade em relação às pessoas com experiência de saúde mental. Quando fui ao Registro Nacional de Pessoas Coletivas registar a Lidera-Tu com os meus colegas, a oficial de registro ficou um pouco admirada por nós não virmos acompanhados de profissionais de saúde mental. Acreditava que nós não estávamos capacitados para pôr em prática o registro dessa associação. Mas, no entanto, nós fizemos o nosso trabalho de advocacy e conseguimos cativar a compreensão e admiração da oficial. Ela acabou por demonstrar um interesse genuíno em nós e na recém-criada associação. Gostaria também de falar um pouco sobre as palavras vulnerabilidade, dependência e simpatia. Elas ainda estão associadas às pessoas com estes desafios. Nós falamos delas e não com elas. Como dizia a ativista Judy Chamberlain, as pessoas com experiência de doença mental devem ser consultadas sempre que uma decisão é tomada sobre elas. O lema que nós gostamos de adotar é que as pessoas com experiência de vivida devem ter o direito a serem consultadas. O nosso lema é nada sobre nós sem nós. As minhas sugestões para poder pôr em prática as mudanças, a mudança transformativa, é que as pessoas devem fazer ações de sensibilização para debelar o estigma que ainda existe em relação às pessoas com estas dificuldades. Proponha que poderíamos unir todas as organizações de direitos humanos com desafios de deficiência para criar uma plataforma nacional conjunta que represente os seus direitos e empodere-os perante a comunidade, o governo e incluindo os seus familiares. Achei curioso a sociedade estar mais aberta à diversidade do que a percepção política tende a admitir. Há que refletir. A Convenção terá um papel preponderante em pôr em prática a mudança transformativa dos sistemas de suporte e da comunidade em geral, informando e sensibilizando a todos os setores de comunidade. Muito obrigada.
Obrigado, Adelaide. Vou passar agora para a Alice. Alice, foi possível observar diferentes conclusões em diferentes áreas no estudo que acabámos de presenciar? Como vice-presidente da Plataforma dos Direitos Humanos em Portugal, qual é que foi o dado que a chamou mais a atenção?
Bom dia a todos e a todas. Primeiro, o nosso muito obrigada pelo convite para a plataforma estar aqui presente. Este estudo, para aquilo que nos foi dado ler no sumário que recebemos, ele é um marco, como já foi aqui dito, ou seja, ele é uma excelente base de trabalho para que seja reforçado o trabalho relativo não à abordagem só, mas sobretudo à realização dos direitos humanos das pessoas com deficiência. É que esta é uma questão muito importante. Por outro lado, uma das questões que nos chamou particularmente a atenção foi algumas das questões associadas ao género, que também aqui já foram referidas pela equipa que fez o estudo, e alguma similitude, entre aspas, peço desculpa, por uma certa proximidade, se calhar, das mulheres relativamente às questões do cuidar, da não realização de direitos, das discriminações, etc. É curioso, por exemplo, que existe o que é referido relativamente às situações de discriminação, cuidado, nos domínios associados à autonomia pessoal, autonomia sexual, integridade física, incluindo uma maior vulnerabilidade às situações de violência. Os dados do estudo remetem-nos para aquilo que nós entendemos que é necessário e que os documentos internacionais chamam a atenção, que é para a necessidade de reforçar a abordagem interseccional nas questões associadas aos direitos humanos das pessoas com deficiência. Depois há aqui uma outra questão, que é aquilo também que nos chama particularmente a atenção, que é o desconhecimento sobre os mecanismos de direitos humanos, que é, neste caso concreto, da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, mas também para o pouco conhecimento do que isto significa, ou seja, as questões associadas à universalidade, à interdependência e à indivisibilidade e inalienabilidade dos direitos humanos para todas as pessoas. Este estudo, de algum modo, vem confirmar, embora estejamos perante um estudo de percepções, confirmar os dados do primeiro relatório que a plataforma apresentou sobre o que se chama Entre o Compromisso e a Realidade, e que analisa os direitos das pessoas com deficiência com base em dados de estudos nacionais, quer da FENASERCE, quer da Associação Portuguesa de Deficientes, quer também da Eurostat e da Comissão Europeia. E aqui neste relatório, portanto, quanto a nós, Plataforma de Direitos Humanos, reforça este estudo do MSCDPD, reforça que a violação persistente de direitos humanos das pessoas com deficiência, ligada a uma maior vulnerabilidade e maior risco de pobreza, à exclusão do mercado de trabalho e às condições de precariedade, às falhas no acesso à educação e à formação inclusiva, obstáculos nos serviços de saúde, transportes, que empurram para situações de dependência, quer económica, quer exclusão social. Por outro lado, as barreiras são múltiplas, os obstáculos não nos parecem estar apenas na falta de disposições legais, mas sim na aplicabilidade dessas mesmas disposições legais. E pronto, para as questões da justiça, que são destacadas como a mobilidade condicionada, quer nos edifícios, quer nos espaços públicos. Creio que por agora seria assim. Obrigada.
Obrigado. Para finalizar esta primeira ronda de perguntas, vou agora à doutora Clara Marques Mendes e gostava de lhe perguntar, após termos visto todos estes dados, todas estas ideias e percepções desta amostra da sociedade relativamente às pessoas com deficiência, A minha pergunta é quais é que são as medidas mais urgentes que o Governo tem em mente para aplicar neste campo para melhorar na melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência?
Muito bom dia a todos. Na pessoa da Sra. Presidente do Mecanismo, cumprimento todos os meus colegas de mesa e cumprimento todas as entidades, individualidades, deputados, eurodeputado que aqui estão presentes, Sra. Vice-Provedora também, Sr. Vice-Secretário-Geral da Assembleia, dizer o seguinte. Antes de mais, agradecer a oportunidade para estar aqui mais uma vez a debater um tema que nos convoca a todos e dizer e agradecer muito ao Observatório a realização e a apresentação deste estudo. Nós já temos vindo a acompanhar o trabalho que têm desenvolvido e estes trabalhos são de facto muito relevantes para que nós possamos, enquanto decisores, possamos tomar as medidas mais adequadas. E eu devo dizer que a primeira leitura que faço deste relatório é aquilo que, e julgo que estamos a trabalhar no bom sentido, que é a necessidade de ouvir todos. Como dizia aqui a doutora Adelaide, muitas vezes falamos deles e não com eles. E o lema é, que todos já também sabemos, nada sobre nós sem nós. E muitas vezes faz-se isso. E nós temos que olhar para aquilo que foram os dados deste relatório e saber ler determinados aspectos, como aqui também já foi referido, mas há um aspecto que é essencial, é que as medidas para termos uma sociedade cada vez mais justa e mais inclusiva são medidas transversais, são medidas que devem ser faladas com todos, porque naturalmente que as medidas divergem. E se há determinadas pessoas que, face às suas circunstâncias, acham uma resposta mais adequada, há outras que acham outra resposta mais adequada e nós tivemos a oportunidade de ver isso. Portanto, acho que nós temos de ter essa capacidade de ter as respostas de acordo com as necessidades das pessoas na sociedade. E é isso que nós temos vindo a trabalhar. Desde logo, há um aspecto que aqui foi referido neste estudo, que é a questão dos apoios. É algo que nós tínhamos percebido assim que chegamos ao exercício de funções, há um ano e meio, que é a necessidade dos apoios serem mais ágeis, chegarem mais rápido às pessoas com deficiência. São criadas expectativas dos apoios e depois eles demoram muito tempo a chegar. Fico satisfeita que os dados que foram recolhidos em outubro já mostrem que a percepção já não é aquela que tinham anteriormente, ou seja, quando nós estamos a falar, por exemplo, de subsídio de educação especial, nós temos de ter um subsídio de educação especial que chegue em tempo útil às pessoas com deficiência e aos seus familiares. E então, para isso, temos que agilizar. O que é que estamos a trabalhar e o que já fizemos? Nesse aspecto, fizemos desde logo, em termos informáticos, em termos de digitalização, permitimos que agora o subsídio possa ser pedido online, vai agilizar, mas também permitimos que os reembolsos possam ser feitos online. Nós com isto conseguimos reduzir o reembolso, que era de 6 meses para 30 dias. Portanto, é mostrar, é perceber, é ouvir as pessoas e perceber que os apoios têm que chegar efetivamente mais rápido e começamos a trabalhar nesse sentido. Também fiquei satisfeita, naturalmente, ficamos sempre satisfeitos, acho que devemos ficar todos, quando a percepção das pessoas relativamente aos produtos de apoio é mais positiva do que aquela que existia. Não quer dizer que esteja tudo feito, atenção. E a doutora Vera dizia há pouco, eu acho que nós temos uma sociedade que está a caminhar para a inclusão. Não temos uma inclusão plena, não temos, mas é isso que devemos ambicionar. E temos feito um caminho. E esse caminho, este relatório também mostra isso. E, portanto, no que diz respeito aos apoios, é isso que temos de fazer. Por exemplo, um aspecto muito relevante. A prestação social para a inclusão é um apoio essencial para as pessoas com deficiência. Mas este apoio, muitas vezes, demora a chegar às pessoas. E desde logo demora porque é um requisito essencial para ter este apoio, que é o atestado de incapacidade multiuso. Se por um lado nós temos que agilizar a emissão dos atestados. Por outro, também temos que ver, e foi isso que fizemos, que à semelhança do que já existia para os doentes oncológicos, em que não era necessário, ou seja, era dispensada a junta médica, nós, juntamente com a área governativa da saúde, conseguimos introduzir alterações em que há um conjunto de situações de ciência que já dispensam essa junta médica. Ou seja, mais rapidamente se acede ao atestado de incapacidade multiuso, mais rapidamente se acede a um importante apoio social. Um outro aspecto muito relevante e que tem que ser intensificado e que aqui mostra claramente a necessidade desse reforço é a questão da acessibilidade. Nós, quando falamos em inclusão, naturalmente temos que falar numa inclusão, na autonomia, na independência, temos que falar nas acessibilidades numa sociedade totalmente inclusiva. As acessibilidades, e aqui permitam-me que diga o seguinte, não apenas as acessibilidades, barreiras físicas, mas as acessibilidades em todo o que elas diz respeito designadamente comunicacionais, têm de ser uma realidade. Nós temos que efetivamente trabalhar para garantir, este diria que é um ponto essencial, as acessibilidades, nós temos a tendência para falar muitas vezes das acessibilidades e quando pensamos, pensamos sempre em barreiras físicas. É fundamental, e aliás devo dizer que a esse respeito, no âmbito do PRR conseguimos um acrescento de uma verba, um reforço para a aquisição de cadeiras de rodas elétricas para as zonas históricas, para permitir a acessibilidade nas zonas históricas que muitas vezes na maior parte das vezes é difícil acesso e, portanto, nós entendemos que a sociedade tem que ser inclusiva para todos, portanto, senão não é inclusiva, nós entendemos que seria um importante instrumento que reforçamos. Mas a comunicação também é fundamental e nós temos de olhar e garantir igualdade nestas preocupações. É por isso que estamos em fase final de revisão do regime jurídico das acessibilidades, que como sabem, é um regime jurídico de 2006, e nesse mesmo regime jurídico estamos a colocar as acessibilidades comunicacionais como sendo um direito essencial e, portanto, pretendemos ser mais abrangentes nestes apoios. E o nosso objetivo é, efetivamente, garantir essa acessibilidade. E depois dizer também o seguinte, antes de terminar, porque provavelmente daqui a pouco acha que eu já me estou a exceder, dizer que deste estudo também resulta a necessidade que eu referi inicialmente, que é a necessidade de respostas diversificadas. Nós temos de ter respostas, reitero, de acordo com as circunstâncias e as necessidades de cada um. E por isso é que nós temos vindo a trabalhar, desde logo eliminando determinados obstáculos em respostas que existem e que funcionam com alguma... que funcionavam. No caso da RAI, as residências de autonomização para a inclusão, determinadas regras que eram exigidas em termos de construção que não faziam qualquer tipo de sentido, a não ser criar mais dificuldades para uma resposta, que se tornava uma resposta difícil de concretizar e, portanto, fizemos algumas eliminações para perceberem do que falo. Para ser muito prática, é dizer o seguinte, uma residência de autonomização para a inclusão, um T1, exigia ter duas casas de banho. Quando nós verificamos esta situação, fomos tentar perceber o racional desta exigência, porque às vezes nós podemos ter determinadas regras que à primeira abordagem não identificamos a necessidade de algumas exigências e, portanto, foi isso que trabalho que fizemos e percebemos que não havia qualquer tipo de racional e que era verdadeiramente um obstáculo. Portanto, eliminamos essa exigência legal e é assim que nós temos vindo a trabalhar. É ouvindo, porque foi precisamente das visitas ao terreno, das visitas às instituições, de falar com as pessoas com deficiência, que nós percebemos e vamos fazendo mudanças. O mesmo estamos a fazer no que diz respeito aos Centros de Autonomização e Capacitação para a Independência, os CACIS, no sentido de que ninguém pode ficar de fora desta resposta. Nós não podemos ter uma resposta que exclua determinadas pessoas. A forma como esta resposta está implementada foi-nos referido por várias entidades, por várias pessoas com deficiência, que de acordo com a nova legislação não estariam incluídas nesta resposta e, portanto, estamos a trabalhar. Aliás, também com o mecanismo, e isto reforço aqui a nossa preocupação, e eu acho que é muito importante, é uma preocupação que deve ser de todos, acho que todos ficamos muito mais suportados nas nossas respostas quando essa resposta é devidamente maturada e devidamente conversada com todos, também com o mecanismo, com várias organizações. Nós temos vindo a colher contributos para que o CACI seja uma resposta que chegue a todos. Estamos também a trabalhar para o alargamento da resposta dos serviços de apoio à vida independente, designadamente torná-lo abrangente em todo o território. Como sabemos, há dois distritos onde não existe esta resposta, Castelo Branco e Leiria, portanto estamos a trabalhar nesse sentido, e estamos também a fazer um estudo para, está praticamente concluída a parte de percebermos, porque dos vários serviços que existem, dos vários CAVIs que existem, a execução das horas é diferente, e em alguns casos precisam de mais horas, em alguns casos não quer dizer que não precisem, mas ou seja, precisam menos, portanto as listas de espera variam de CAVI para CAVI, e portanto estamos a fazer também essa análise. Mas dizer também o seguinte: nós temos também um conjunto de respostas que, à primeira ideia, e porque nós falamos muito do envelhecimento da população, nós não nos podemos esquecer também que o envelhecimento da população também afeta, também se dirige às pessoas com deficiência. E, portanto, também temos de ter respostas tendo em conta esta realidade. E a esse propósito dizer, quando nós falamos em cuidador informal, quando nós falamos em apoio domiciliário, e designadamente num modelo de apoio domiciliário, eu não sei se têm conhecimento, mas nós, Governo, aprovamos recentemente um novo modelo de apoio domiciliário, ao qual nós designamos de apoio domiciliário mais saúde. O objetivo deste apoio domiciliário, que vai funcionar como projeto piloto, é ser um apoio domiciliário que vá muito além daquilo que é o apoio domiciliário que temos atualmente, que se cinge aos cuidados básicos e à refeição. Nós queremos um apoio domiciliário que permita a que a pessoa idosa, pessoa com dependência, que precisa de um apoio domiciliário, possa fazer a sua vida também na comunidade. Possa ter alguém que o possa acompanhar a ir às compras, que o possa acompanhar a ir a uma determinada atividade cultural. Portanto, aquilo que entender é um apoio domiciliário que permite também autonomia e independência. Este é um apoio domiciliário que foi pensado e trabalhado, não inventamos nada, foi trabalhado com aquilo que vimos que já está implementado por uma grande parte de instituições do setor social e solidário, que fazem este trabalho extraordinário pela a questão da proximidade. Eles percebem exatamente aquilo que são as respostas da comunidade e encontraram estas respostas. E o que é que nós fizemos? Nós, porque a população, e sabemos que a população e que a pobreza incide mais, ainda recentemente tivemos esses dados sobre as pessoas mais velhas e também sobre as pessoas com deficiência, não podemos ter uma resposta que seja dada pelas instituições sem a devida participação do Estado. Só que esta resposta, tal qual está desenhada, o Estado não a comparticipa porque ela não está como resposta pública. Então, ela vai funcionar durante um ano, vai chegar a 150 pessoas, que são 5 projetos piloto. O objetivo é, no final desta experiência piloto, nós percebemos aquilo que teremos que fazer para caminharmos para que esta seja uma resposta pública. E quando digo resposta pública, assim o Estado, de acordo com aqueles que são os custos reais desta resposta, vai fazer a sua comparticipação adequada ao custo real da resposta. E, portanto, isto são algumas das notas daquilo que tem sido o trabalho que nós temos vindo a desenvolver no Governo. É um trabalho que queremos continuar a fazer, porque nós queremos, efetivamente, continuar a trabalhar com todos, mais uma vez, com todos, para que tenhamos, que passemos além das percepções. E aqui dizer o seguinte: amanhã celebramos o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Se todos os dias são dias para que todos nós trabalhemos para sensibilizar, amanhã também será uma boa oportunidade para relembrar, para falar da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, mas nunca esquecermos que este é apenas um dia para nós sensibilizarmos, para nós refletirmos, porque todos os dias devem ser dias de trabalhar para uma sociedade verdadeiramente inclusiva.
Doutora Clara Marques Mendes. Obrigado pela sua intervenção. Vamos passar aqui rapidamente para a doutora Vera Bonvalot. Vera, 91% dos inquiridos mostraram-se a par da discriminação das pessoas com deficiência em diferentes esferas, mas ainda assim estereótipos e concordância com ideias pejorativas permanecem bastante enraizadas. O que é que se pode fazer quando se reconhece um problema, mas quando existe o apoio para melhorias sistémicas, mas os comportamentos cívicos não acompanham esta percepção?
Obrigada. Pois, de facto, é aqui que temos que atuar com firmeza. Reconhecer o problema é verdadeiramente o nosso primeiro passo que tem que ser feito. Estes estereótipos têm sempre mais repercussões porque condicionam atitudes, comportamentos e influenciam o dia-a-dia das pessoas com deficiência. Este estudo mostra também que a maioria da sociedade está disposta a apoiar mudanças e ainda assim tem representações distorcidas. A percepção da pessoa com deficiência como dependente, vulnerável, mais depressa a considera simpático do que super competente no emprego. O que fazer? Educar, capacitar, comunicar melhor, campanhas públicas, mas não só. Nós, no trabalho do dia-a-dia, todos nós, nas nossas funções, lidamos com pessoas com deficiência. E há pessoas que, maioritariamente, têm que ter uma boa formação para saber lidar com pessoas sem que estes estereótipos as limitem e prejudiquem no seu serviço ou atendimento ao cliente. Nesta área, o mecanismo tem, por exemplo, estado a trabalhar diretamente na área da justiça. Temos estado também a lutar para que estes estereótipos que aqui vimos, como, por exemplo, o reconhecimento do direito ao voto de todas as áreas que foi mencionada, estava a menos forte, e aí temos trabalhado bastante no direito ao voto. Portanto, estes resultados fazem com que nós tenhamos ainda que estar com mais atenção a esta área e de facto, transformá-la. No futuro de uma maior inclusão, acreditamos que, estando a conviver no dia-a-dia com a pessoa com deficiência no seu dia-a-dia de vida independente e na sociedade, os estereótipos vão se quebrar. Até lá, a formação vai ser muito importante.
Obrigado, Vera. Adelaide, mesmo pegando aqui num ponto que falou na sua primeira intervenção, a respeito da sua experiência pessoal, tendo em conta as experiências que teve em contextos sociais, podemos observar, mesmo no estudo, que sentimentos de pena e de as pessoas com deficiência serem um fardo para as suas próprias famílias foram alguns exemplos de conceitos negativos que tiveram mais correspondência pelos inquiridos. De que modo é que se pode criar uma nova mentalidade e uma maior consciência, até pegando um pouco aqui nesta ideia que a doutora Vera estava a introduzir agora?
Acho muito importante que se mude as mentalidades através do contacto. O contacto entre as pessoas com estes desafios e a comunidade é a melhor maneira de debelar os mitos em torno de pessoas com incapacidades. Eu gostaria também de referir quanto à dependência dos apoios do Estado. Acredito que a criação de mais sistemas de suporte para que as pessoas com estas dificuldades possam aceder ao emprego na comunidade, isto seria uma solução possível. Se todas as pessoas tivessem acesso a serviços de suporte à integração profissional, isso permitiria um alargamento das oportunidades de emprego, bem como possíveis adaptações do posto de trabalho. A sociedade pode e deve adaptar os locais de trabalho e de estudo para as pessoas com desafios, potenciando as suas capacidades em igualdade de oportunidades com o resto da sociedade. Eu acho que há maneiras de debelar o estigma. A melhor maneira é desmistificar os mitos em torno desse estigma. Temos a questão do mito da perigosidade. Está mais que provado que as pessoas com a experiência de doença mental não são mais violentas que as outras. Temos também o mito da cronicidade. As pessoas com estes desafios podem e devem atingir a plena integração na comunidade, mesmo sem a remissão de sintomas. Podem trabalhar, estudar, casar, partilhar, como qualquer outra pessoa sem estes desafios. Temos também o mito da medicação e a crise. Há quem diga que sempre que uma pessoa com experiência vivida entra em crise é devido à interrupção da medicação psiquiátrica. Na realidade, isto pode ser devido a vários fatores. Pode ser devido à perda do emprego, pode ser devido à perda de um ente querido, a problemas de vida académica ou qualquer outra questão que possa ter surgido da sua vida. Muito obrigada.
Adelaide. Alice, tendo em conta estas ideias apresentadas pelo inquérito, a competência e a atividade das pessoas com deficiência não se encontravam no extremo positivo, claro, dos inquiridos. Ou seja, as pessoas inquiridas não consideravam que a competência e a parte ativa não faziam parte das características que representavam mais esta população. Qual é que é o impacto destas ideias preconcebidas? Que impacto é que podem acarretar desta franja da população, seja no mercado de trabalho ou seja no exercimento dos seus próprios direitos?
Obrigada. O impacto é aquele que nós estamos constantemente, temos hoje testemunhado até ao nível da narrativa. Eu creio que só uma vez é que se ouviu a palavra empoderamento, quando ela foi dita pela Adelaide. E isso é muito importante, ou seja, o trabalharmos com as pessoas e não para as pessoas, o reconhecer as pessoas nas suas diferenças e nas suas especificidades e nas suas realidades. Eu creio que esse é o caminho. Mas eu queria só acrescentar aqui mais duas ou três ideias, porque também tem a ver com esta dimensão quase capacitista, não é? Das abordagens que são feitas, que é o estudo que foi publicado em 2025 na União Europeia, que diz, por exemplo, a diferença de participação no mercado de trabalho entre pessoas com deficiência e sem deficiência é de 23%. As mulheres com deficiência estão em maior risco de pobreza e exclusão do que os homens com deficiência. As diferenças são entre 29,8, portanto 30, e 27,4. Isso dá uma diferença de 3 pontos percentuais. E apenas 20% das mulheres com deficiência na União Europeia trabalham a tempo inteiro, enquanto que para os homens este valor é de 29%. Eu queria acrescentar que, se calhar, o que é que nós podemos fazer? Como diz o relatório da Plataforma de Direitos Humanos, precisamos de políticas públicas robustas que garantam a promoção, a proteção e a defesa dos direitos humanos e garantir que os mecanismos e que os normativos legais são transparentes e são correta e adequadamente implementados, assegurando que os direitos, liberdades e garantias não são a tal mera narrativa ou na retórica política. Portugal aparece-nos com uma baixa prática de articulação interinstitucional e intersetorial e respostas integradas e eficazes. Precisamos de uma governança mais colaborativa. As práticas de intervenções são muito casuísticas, pontuais e fragmentadas, sem impacto no compromisso coletivo de formação, de afirmação e conhecimento dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Precisamos de combater o estigma, como disse Adelaide, mas também a discriminação, com uma quase subjacente desumanização das pessoas nas suas realidades. É crucial investir na construção e divulgação alargada de narrativas e práticas verdadeiramente inclusivas e dignificantes para todas as pessoas, contribuindo para a diversidade, a igualdade e que os direitos humanos assumam valores centrais, inalienáveis, interdependentes e não negociáveis quando falamos de convenções e de mecanismos internacionais como a Convenção de Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência. Deixem-me só aqui, em muito, muito pessoal. Eu estou nesta sala, Andreia Lourenço, com quem eu me lembro de, na altura em que estava a ser discutida a Convenção, ter trabalhado. Eu lembro-me que tínhamos, até na altura da tradução do documento para português, havia aqui uma grande vontade que isto agora ia e que iam ser feitas muitas coisas. Oh, Andreia, não sei o que é que tu achas, mas eu acho que ainda estamos em tempo de vamos agora, pode ser que seja agora. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigada a todos. Mais.
Muito obrigado. Doutora Clara Marques Mendes, vulnerabilidade a questões de em situações de violência, o acesso ao emprego, o acesso ao direito à sexualidade e à constituição de família, o direito a uma vida independente ou de desinstitucionalização, o acesso ao espaço público, o acesso à educação, ao voto, à informação e à justiça. Existe uma percepção generalizada de que as pessoas com deficiência enfrentam diferentes discriminações em todas estas áreas, de acordo com este estudo. Portugal está pronto para acolher esta franja da população?
Muito obrigada pela questão. Eu responderia que Portugal está a acolher. Não estaria pronto, está a acolher e temos vindo a trabalhar e acho que temos todos de trabalhar no sentido precisamente de ir ao encontro da garantia desses direitos. São esses os direitos que devem ser e os aspectos que são sinalizados quando as pessoas sentem que há uma maior fragilidade nesses aspectos, nós temos naturalmente que os melhorar. E, por exemplo, algo que aqui foi referido, que é o emprego, tem efetivamente que ser melhorado. Nós tivemos este ano pela primeira vez o fim do período transitório para a implementação das cotas, que foi feita a avaliação e percebemos das cotas no emprego e percebemos e temos que olhar para a realidade e percebemos que muitas vezes aquilo que aqui também foi referido até pela doutora Adelaide tinha a ver com a adaptação de posto de trabalho, muitas vezes são circunstâncias que não é propriamente a adaptação de posto de trabalho, mas é uma questão de mobilidade, porque as pessoas não se pode pensar e nós nas políticas não podemos apenas pensar na garantia de estabelecer cotas para o emprego se depois não há condições para que as pessoas se desloquem das suas casas para o emprego e tudo isto tem que ser trabalhado de forma abrangente e é nesse sentido que nós também estamos a trabalhar designadamente aqui no que diz respeito à questão da mobilidade com a área governativa das infraestruturas, com a senhora Secretária de Estado, mais propriamente da mobilidade, que temos vindo a fazer e tem havido uma intensificação, porque sabemos, e nós não podemos, costumo dizer que se nós não aceitarmos as nossas fragilidades, ou as fragilidades do nosso país e até fragilidades de necessidade de mais medidas, nunca vamos corrigi-las e nós temos consciência que temos que intensificar a mobilidade, temos que intensificar a fiscalização no que diz respeito quer às questões da garantia da mobilidade, quer das acessibilidades, porque eu gostava de dizer e vai até na sequência do que referiu a doutora Alice, é que nós temos que ter em conta que há direitos fundamentais das pessoas com deficiência e temos que os garantir, porque não basta dizer que eles estão na lei, não é suficiente dizer que eles estão na convenção. Se nós não trabalharmos para os praticar, para os pôr em prática todos os dias, nós nunca vamos conseguir. E, portanto, a realidade das pessoas com deficiência tem sido olhada, e eu julgo que o país, de uma forma geral, tem vindo a trabalhar, quer as associações, quer as instituições do setor social, as autarquias, as juntas de freguesia, o governo, todos em conjunto têm vindo a trabalhar para melhorar esta realidade, para fazer um trabalho mais de reconhecimento, de combate à discriminação, que reconhecemos. E é assim, nós reconhecemos e temos que perceber algo. Que se vamos perguntar às pessoas qual é a percepção que elas têm dos direitos ou daquilo que existe no que diz respeito às pessoas com deficiência, nós temos que depois ouvir e ler e saber ler aquilo que as pessoas nos dizem. Portanto, se as pessoas sentem e que há essa discriminação, que sentem que é preciso fazer um caminho, então vamos lá, todos juntos, trabalhar. E eu acho que aqui foi deixada, aqui lançada aqui o repto pela doutora Adelaide no sentido de um trabalho conjunto. E eu volto a apelar a isto. Um trabalho conjunto, ninguém de costas voltadas. Temos todos que nos juntar e perceber quais são as nossas prioridades enquanto país. E uma delas tem de ser, desde logo, combater esta percepção da discriminação, da violência. Nós não podemos aceitá-la em circunstância alguma. E aqui também não a podemos aceitar. E, portanto, vamos todos ver qual a melhor solução. Por isso é que nós temos tido a preocupação de, quando estamos a legislar, ouvir as entidades representativas, e falamos com muitas pessoas com deficiência também. Mas eu ouvi também as entidades representativas, e ouvir, inclusive, é como referi no início, o mecanismo, para que nós possamos caminhar para garantir esses direitos. Volto a dizer, na lei estão, na lei está, na convenção está, mas nós temos que pôr em prática. E temos que pôr em prática e temos que respeitar a individualidade de cada pessoa. Nós não podemos achar e ter a pretensão de saber qual é a melhor resposta que a pessoa vai ter sem ouvir essa pessoa. E, portanto, nós temos de ter as respostas que sejam capazes de ser adequadas às circunstâncias e à vontade de cada um. Esse tem que ser o caminho. Este tem que ser o caminho. Muito obrigada.
Doutora Clara Marques Mendes, Adelaide Cruz, Alice Frade e Vera Bonvalo, muito obrigado a todas por estarem aqui presentes e por esta pequena análise deste estudo e as conclusões do mesmo. Abro agora aqui um espaço, caso ainda tenhamos tempo, para alguma intervenção que possa haver de parte de quem está no público.
Muito bom dia, peço desculpa pela minha voz, isto é fruto do tempo. Eu estou aqui na qualidade de coordenadora da mediação escolar do Instituto de Apoio à Criança, mas também, e meu nome é Melanie Tavares, mas também estou aqui enquanto mãe do menino portador de X frágil com deficiência cognitiva. Havia três questões que eu gostaria de colocar no âmbito desta monitorização da aplicação da convenção, não tão diretamente relacionado com o estudo, mas também a ir ao encontro de algumas coisas que foram aqui referidas. A primeira, sei que também tinha que ter aqui alguém da tutela do Ministério da Educação, mas, no entanto, gostava de partilhar com a mesa estas nossas preocupações, nomeadamente enquanto Instituto Apoio à Criança. No ensino privado, nós não temos a obrigatoriedade de ter uma equipa multidisciplinar que acompanhe estas crianças que, de alguma forma, tenham uma incapacidade que as impede de acompanhar o ensino regular da mesma forma. Ou seja, nós estamos, e muito bem, num paradigma da escola inclusiva, mas depois não temos isso assegurado no ensino particular e cooperativo. Acho que devia de ser uma preocupação e talvez que se possa rever num futuro breve. Outra questão, e ligada à minha experiência enquanto mãe, o meu filho recentemente integrou uma medida de apoio ao emprego e, felizmente, está num município que tem muitas preocupações em questões de inclusão, que é o município de Sesimbra. Ele está lá e começou num percurso entre estágios académicos até às medidas de apoio ao emprego. E aquilo que me preocupa, e ele já foi várias vezes sujeito a concursos públicos e tem passado, nomeadamente na entrevista, na parte prática, e depois, quando chegamos à parte dos psicotécnicos, não há qualquer tipo de adaptação à condição cognitiva que ele tem. E aquilo que eu pergunto é, estas cotas para o emprego são apenas para pessoas com deficiência física? é que para a deficiência intelectual eu não encontro, confesso que também não sou jurista, mas não encontro na lei forma de contornar esta questão. O meu filho já foi sujeito a 3 concursos públicos e é sempre na parte dos psicotécnicos que ele não consegue, os mínimos para ter acesso, e estamos a falar em concursos que têm previsto as cotas para aquela função. Outra questão que eu queria também referir, desde que o meu filho, eu se calhar aqui enganei-me, ele já não tem uma medida de apoio ao emprego, ele já tem um contrato de trabalho individual com o apoio do IFP. E desde que tem este contrato, que oferece um rendimento mensal equivalente ao ordenado mínimo, ele deixou de ter direito à prestação social para a inclusão. Eu não acho justo. Por acaso, felizmente, nós temos uma condição social que permite que ele continue a ter os apoios que tinha em termos de terapias e de integração. Mas se ele, se nós queremos que estas pessoas também tenham uma autonomia de vida, e também está previsto até apoios para isso, para a vida ativa, eu não consigo pensar como é que o meu filho com ordenado mínimo consegue suportar todas as despesas que estão inerentes a uma vida dita normal, regular, como todos nós temos, ainda mais a questão das terapias. Infelizmente, o facto dele ter um contrato de trabalho não lhe aumenta as capacidades, nem lhe faz a remissão daquilo que é a sua deficiência intelectual. E pronto, era só isto, não entendam como uma crítica, entendam mesmo como uma partilha de alguém que não só está no terreno, como vive estas angústias da parentalidade todos os dias há 23 anos. Muito obrigada.
Se calhar podemos pegar já aqui nesta primeira abordagem.
Está sem bateria. Bom dia a todos. Depois desta eficiência de microfones, posso-me apresentar, sou Henrique Mendonça, sou deficiente das Forças Armadas há 56 anos. Muitas das coisas que aqui foram ditas, há 56 anos que as ouço. Eu participei na redação da Convenção, num grupo de trabalho. Também participei na redação da primeira lei sobre as questões da deficiência. E reparo que neste momento, no século XXI, Portugal continua praticamente na mesma. Mas deixemos essa discussão para mais tarde, quando houver necessidade, senão tomava conta disto. Há aqui um aspecto extremamente importante que está a ser... deixou de ser inclusivo. O que é que... E é uma coisa de papel, é burocrático. Nas leis... Hoje fala-se muito em certidão multiusos, mas esquecendo-se que existe uma camada social, que é os deficientes das Forças Armadas, que se regem pelo Decreto-Lei 4376 e que diz que para os deficientes das Forças Armadas, o cartão de deficiente, que o identifica como deficiente, substitui a certidão multiusos. Isto já tem causado imensos problemas por falta de compreensão da lei, embora já esteja explicado. Portanto, há que tomar providências nesse sentido para se melhorar essas situações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos aproveitar aqui já estas duas questões antes de avançarmos. Vou recuar aqui até à primeira intervenção e passar a palavra à doutora Clara Marques Mendes. Tivemos aqui dois pontos muito importantes que foram falados, a parte das cotas e a parte da falta ou deixou de existir o apoio da prestação social para a inclusão para este caso que nos foi apresentado. Qual é que é a justificação para que este, após o primeiro contrato de trabalho, ter sido retirado este apoio? E esta questão das cotas, a propósito da pergunta que foi feita, isto é a questão de umas cotas para pessoas com deficiência física, não engloba as pessoas com deficiência intelectual? Fala-nos um pouco sobre isto.
Muito bem, muito obrigada. Eu, antes de mais, agradeço as duas questões colocadas, de certa forma, reflexões e contributos e problemas que foram aqui identificados. Começando pela questão da... acho que vejo isto mesmo como uma partilha, as questões que foram colocadas como uma partilha, como contributos de ambos para melhorarmos. Começar por dizer que não foi porque foi colocada a questão, uma questão em concreto, em particular, que eu vou dizer que nós estamos a trabalhar isto, mas estamos mesmo. Nós estamos com a área governativa da educação, já não é a primeira vez que o dizemos, é uma matéria, a educação inclusiva tem que ser, nós estamos a analisar o diploma, porque efetivamente o diploma está bem, está tudo bem, agora temos é que garantir que os recursos são adequados não só em termos de número, mas em termos de formação. E, portanto, é nesse sentido que estamos a trabalhar com a área governativa da educação. Gostaríamos, não digo o contrário, de ter as respostas mais rápidas, mas, efetivamente, há questões que têm que ser devidamente maturadas, mas estamos a trabalhar juntamente com a área para garantir, efetivamente, que a educação inclusive é uma realidade. Quanto à questão das cotas, referiu, e muito bem, estamos a analisar, porque nós verificamos na avaliação que foi feita do cumprimento das cotas, verificamos que há entidades que muitas vezes são multadas, como nós dizemos, por não cumprirem as cotas, e as entidades dizem-nos muitas vezes que têm dificuldade em contratar. Portanto, se há aqui algo que tem que ser melhorado, nós temos que efetivamente melhorar. Chamou aqui a atenção de uma situação que nós iremos analisar, porque quando nós temos a questão das cotas, as cotas e a oferta de trabalho tem de ser adequada à circunstância da pessoa, mas podemos às vezes, quando ela foi elaborada, não estar a corresponder a todas as realidades e, portanto, estamos a fazer essa análise precisamente porque nos foi identificado quer situações como a que acabou de relatar, quer situações em que entidades patronais procuram pessoas com deficiência, que estão totalmente disponíveis para receber pessoas com deficiência e depois não têm quem concorra. E uma das situações, foi por isso que eu falei da mobilidade, uma das situações que verificamos foi que às vezes é a dificuldade de mobilidade que impede aceitar um determinado trabalho. Portanto, há aqui uma leitura que fizemos, porque é uma realidade que nós temos que monitorizar aquilo que está implementado. E quando verificamos determinados dados, temos que os ler e temos, sobretudo, que perceber, porque para nós não foi suficiente dizer-nos X entidades não cumprem com as cotas. Não foi suficiente perceber isso. Até porque nós acreditamos muito na nossa sociedade e que a nossa sociedade e os nossos empresários também, e as nossas instituições, querem efetivamente incluir. E, portanto, fomos perceber o porquê daquelas situações. E é nisso que nós estamos a corrigir. Para melhorar estas dificuldades no acesso ao emprego. A PSI é outra realidade. Eu devo dizer que nós estamos a trabalhar, isto também não é nenhuma novidade, é sim um trabalho que está a ser feito pelo Governo no que diz respeito quer à informação dos apoios que existem às pessoas, quer na articulação, na junção de vários apoios. E identificamos isso, não é só na PSI. Porquê é que as pessoas perdem isto para perceberem? Porquê é que as pessoas perdem quando entram no mercado de trabalho, têm um contrato de trabalho, porquê é que perdem a PSI? Porque a PSI, a Prestação Social para a Inclusão, tem uma condição de recurso. Portanto, é em função dos rendimentos. E a partir do momento que altera, podem perder consoante o rendimento. está identificada essa situação como outras e, portanto, não estamos indiferentes, agradecemos o contributo, não estamos indiferentes, não tenho ainda solução para lhe dar, mas dizer que está identificada essa situação, porque nós não queremos desincentivar ou fazer, se queremos incentivar as pessoas para a autonomia, se queremos incentivar o emprego, não podemos, por outro lado, tem toda a razão, portanto, não podemos, por outro lado, estar de uma forma abrupta, é assim ou isto ou isto. E também já nos chegaram situações em que as pessoas às vezes receiam aceitar um emprego, precisamente por perderem a prestação social para a inclusão. Portanto, estamos a trabalhar no sentido de ver de que forma é que podemos encontrar uma equidade e aqui um equilíbrio. Sobretudo, até porque muitas vezes nós não sabemos como é que a situação do emprego com qualquer pessoa, como é que ela vai durar. E depois, se a relação de trabalho pode até nem ser permanente, e ficamos aqui numa situação que, entretanto, pode voltar a ter o apoio, mas há aqui um hiato. E portanto, tudo isto está em cima da mesa. O mesmo agradeço relativamente à questão que aqui foi dita do certificado. Sim, efetivamente, ele corresponde. Nós vamos verificar essa situação de perceber em que situações é que não está a ser permitida a comparação ou a equivalência ao atestado de incapacidade. Também dizer que, relativamente aos deficientes das Forças Armadas, temos vindo a fazer um trabalho, e como sabem, também no que diz respeito a muitos direitos que foram atribuídos, sobretudo para quem recebe complemento solidário para idosos, no que diz respeito à medicação, já foram estendidos. E, portanto, temos o maior cuidado, mas aquilo que relatou, irei efetivamente, e até agradeço que nos façam chegar, e aqui deixo este repto, que é sempre que tenham alguma situação que seja, que sintam ou que percebam que ela é, de facto, um impeditivo de aceder a um determinado direito que está garantido, nós estamos cá para ouvir, nós estamos cá para corrigir e, portanto, totalmente disponível para que nos façam chegar. Aliás, no nosso gabinete recebemos imensos e-mails, telefonemas de situações e tentamos dar resposta com a celeridade que as pessoas assim o merecem a todas as situações. Nem sempre conseguimos resolver todas as questões, porque às vezes há questões, é uma questão de explicar exatamente o porquê de uma determinada decisão, mas não deixamos ninguém sem resposta. Quanto a isso, até agradeço se nos puder depois fazer chegar que situações em que nós, para nós, podemos corrigir. O Estado é um Estado de bem.
Muito obrigado. Vamos aproveitar agora estes últimos minutos para as últimas questões.
Tá. Sou Jorge Falcato, do Centro de Vida Independente. Há aqui um número no estudo, eu peço imensa desculpa, vim da província, cheguei atrasado, não assistia à apresentação formal do estudo, mas aqui no caderninho já deu para ver algumas coisas. E há aqui um número que eu acho que é muito importante, que é o facto de se chegar à conclusão que 94% das pessoas desconhecem a Convenção. E eu atrevo-me a dizer que também no Parlamento, também nas pessoas que compõem os sucessivos governos que tivemos após a aprovação da Convenção, esta percentagem de conhecimento da Convenção é muito reduzida. Aliás, foi por isso que nós, Centro de Vida Independente, a semana passada, promovemos aqui à porta do Parlamento a leitura integral da Convenção para ver se os senhores deputados realmente tomam conta daquilo que diz a Convenção. Isto porquê? Porque nós não é raro nós vermos propostas apresentadas neste Parlamento que são contra a Convenção. São contra a Convenção, são contra os comentários gerais do Comitê das Nações Unidas, e isso ou revela desconhecimento ou má-fé. Mas é que, ainda agora, na discussão do orçamento, por exemplo, foi apresentada uma proposta sobre o alargamento do Serviço de Apoio à Vida Independente, que põe a hipótese de aplicar uma condição de recursos. Coisa que é muito clara no comentário geral número 5 do Comitê das Nações Unidas sobre o direito à vida independente, de que quem tem acesso à condição de quem tem acesso à assistência pessoal, não deve, o acesso à assistência pessoal não deve significar nem diminuição, nem acréscimo de rendimentos da pessoa. Mas é claro que não pode haver uma condição de recursos. Nós somos claramente contra e iremos fazer todo o possível para que isto não entre em vigor. E achamos que este desconhecimento ou este incumprimento das orientações da Convenção preocupa-nos, quer dizer, preocupa-nos porque Portugal subscreveu, ratificou a Convenção, ratificou o protocolo adicional e depois não há responsabilização nenhuma do Estado, e não estou a falar só deste governo, estou a falar de todos até agora. Não há responsabilização, porque todos eles incumpriram, não há responsabilização de qualquer do Estado pelo incumprimento de um tratado internacional que deve ser lei em Portugal. E, aliás, eu reconheço o papel, eu já fiz parte do mecanismo em tempos e sei o que é fazer um parecer e depois saber que aquilo não tem consequências nenhumas. Quer dizer, o parecer do mecanismo não é mais do que verificar se determinada legislação, determinada intenção está de acordo com a Convenção. Não é mais do que isso, não há cá estados de alma. De maneira que parece...
Jorge, vou pedir, vou apelar à sua síntese.
Eu vou já só terminar. Para,
porque temos muitas pessoas que querem ainda dar o seu testemunho.
Vou já terminar. Pronto, então era só dizer que os parceiros do mecanismo, quanto a mim, dado serem, no fundo, verter em papel aquilo que está na Convenção, devia ser de cumprimento obrigatório.
Bom dia, o meu nome é Micaela Freitas, eu sou estudante de mestrado em Estudos de Deficiência e Direitos Humanos do ISCTE. Tenho vários colegas que são pessoas com deficiência e que beneficiam da medida do SAVI, do Serviço de Apoio à Vida Independente, e têm manifestado a sua preocupação em relação às alterações que estão a ser propostas. Uma delas que preocupa muito é a condição de recurso, que gostávamos de saber se condição de recurso vai implicar a comparticipação familiar e também se a condição de recurso vai implicar alguma coisa, que a pessoa esteja empregada, que a pessoa esteja a exercer alguma atividade profissional, porque isso impediria muitos jovens que ainda não estão a fazê-lo de continuar a beneficiar dessa condição. Depois, como mãe de uma criança autista, e no convívio que tenho com outras mães também com crianças nesta condição, há muitas pessoas que não apelam sequer, não se candidatam ao subsídio de educação especial e saúde agora que o processo vai ser online e mais célere, mas porque nem sequer têm dinheiro de entrada, ou seja, não podem pagar e não se podem permitir depois estar à espera que esse dinheiro seja ressarcido. Já existem, eu sei, à volta das escolas, muitas entidades a oferecer esses serviços e eu não sei se depois existe alguma forma desse pagamento ser prolongado, mas existe esse receio e são pessoas que têm realmente muita necessidade. E por último, o Serviço de Assistência Pessoal a Estudantes, que foi alargado a partir dos 14 anos, seria uma necessidade imperiosa, porque há muitos destes jovens que, dentro do espaço escolar, se tivessem um serviço de apoio mais constante, poderiam ter uma integração muito mais efetiva. Continua a haver muitos miúdos à porta das salas de aula, muitos miúdos que depois não têm uma ligação entre os vários serviços que têm de dispor. Eu sei que isso é o Ministério da Educação também, mas o SAVI não é, e, portanto, queria apelar também a este alargamento, porque o programa ainda abrange muito, muito pouca gente. Obrigada.
Temos ainda mais 2 minutos.
Olá, muito bom dia. O meu nome é Joana Simões, eu estou em representação da Associação Portuguesa Voz do Autista E eu gostaria de colocar uma pergunta à doutora Clara Marques Mendes relativamente aos direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência. Em Portugal, a esterilização involuntária continua a ser permitida, constituindo uma violação grave de vários artigos da CDPD, nomeadamente 23, 17, 25 e 12. E o projeto de lei apresentado no dia 14 de março na Assembleia da República, que prevê a criminalização, acabou por ficar suspenso com a dissolução da Assembleia. Para além disso, não existe nenhum estudo nacional que permita efetivamente conhecer a dimensão real desta prática, o que naturalmente a prevenção, a monitorização e o apoio às vítimas, porque estas pessoas são vítimas. A minha pergunta é: que medidas concretas é que o Governo prevê tomar para retomar o processo legislativo para criminalizar a esterilização involuntária, nomeadamente também de menores, garantindo sempre, em todas as circunstâncias, o consentimento livre e informado, indelegável, e também o que o Governo pretende prever, que medidas é que prevê tomar para promover um estudo nacional rigoroso, com participação das próprias pessoas com deficiência e das organizações representativas. Obrigada.
Obrigado. Já estamos a exceder o nosso tempo. Vou dar só apenas aqui a palavra à doutora Clara Marques Mendes para que, se possível, num minuto, consiga dar aqui um pouco de atenção a esta questão. E vou apelar mais uma vez ao seu poder de síntese, porque já estamos aqui a passar da nossa hora.
Bom, relativamente ao que foi referido do alargamento do apoio à vida independente, como foi referido na minha intervenção, o nosso objetivo é efetivamente alargá-lo e vai precisamente a nossa perspectiva de alargamento vai também ao encontro daquilo que referiu. Nós temos que estabelecer critérios de priorização e precisamente em algumas situações para que garantir que o serviço de apoio à vida independente vai cumprir os seus propósitos e, portanto, o nosso objetivo é efetivamente alargar. Quando falou do subsídio de educação especial, a nossa preocupação foi fazer com que precisamente aqueles pais, sobretudo aqueles que têm mais dificuldades, não possam estar a adiantar o dinheiro depois ser reembolsados pelo Estado. Portanto, a forma de mais ágil de pedir o apoio, também todo ele vai permitir que o processo seja mais rápido, mas nós queremos ir mais longe. Neste momento foi o que fizemos, ou seja, através de permitir que consigam pedi-lo mais rapidamente, que o reembolso, ou seja, o pagamento, também seja feito muito mais rápido. Como referi, numa média nós conseguimos reduzir o prazo de 6 meses para 30 dias. É óbvio que nós queremos continuar a trabalhar e nós também estamos a trabalhar essa questão juntamente com a educação inclusiva, com a educação no sentido de, e porque eles são de certa forma também os dois instrumentos para ajudar as pessoas com deficiência, incluem as duas áreas governativas, também a área governativa da saúde, para podermos ainda assim melhorar e tornar mais ágil este apoio às pessoas. Eu acho que foi sobre a vida independente essa questão. Relativamente à questão da esterilização voluntária, portanto, o Governo concorda inteiramente com aquilo que referiu, nós não vamos interferir com aquilo que é o trabalho que é feito ou que é as propostas que estão no Parlamento, é uma decisão do Parlamento, o Parlamento é independente do Governo, portanto, tomará as suas decisões e, naturalmente, que os contributos que aqui deixou designadamente de um estudo mais amplo, naturalmente que acolhemos e que acolheremos e iremos verificar essa situação. Não é nosso objetivo que deixe de ser que a legislação mude, deixando de ser uma violação grave, como referiu, e portanto, quanto à matéria que está em curso na Assembleia da República, reitero que nós não temos qualquer poder, mas também acho, e permitam-me que aqui diga, que estando essa iniciativa na Assembleia da República, pode perfeitamente podem pedir para ser ouvidos pelos vários grupos parlamentares para poderem dar o vosso contributo nesta matéria. Acho que é importante também saber que têm esse direito enquanto os processos legislativos decorrem na Assembleia da República.
Muito obrigado. Tínhamos aqui mais questões, infelizmente já não temos mais tempo, então deixo aqui o meu obrigado a todas as minhas colegas de painel, a todo o auditório e muito obrigado por terem estado aqui presentes hoje.
Em nome do mecanismo, agradeço igualmente todas as intervenções e convido todos a uma pausa de 20 minutos para prosseguirmos depois para o balanço e perspectivas futuras do mecanismo. Muito obrigada.